Dados da Argentina mostram uma recuperação econômica com as reformas do Milei. Vamos dar uma atualizada no que está acontecendo, enquanto os dados do regime de Chávez e Maduro mostram o desastre que foi a Venezuela. Vamos abordar esses dois assuntos aqui no vídeo para a gente ter uma comparação. Acho que pode ser muito informativo e educativo para muita gente. Então, antes de tudo, notícias, nós temos um novo assistente na equipe. Polaco? Vem aqui. Esse é o Polaco, ele pode talvez aparecer no meio das gravações. Então, vem aqui dar um oi. Vem aqui dar um oi. Dá um oi. Dá um oi pra eles. Ele. Supostamente, isso é um filhote de 5 meses, ok? Eu não tô muito convencido. Mas, é. Ele é um novo membro do time. Cachorros radicais. Vai, vem. Tenta não aprontar muito. Ok? E agora ele quer atenção, porque agora eu brinquei com ele. Não, agora eu tenho que gravar. Polaco, o Estado não vai se derrubar sozinho. Eu preciso trabalhar, licença. Como é que eu faço? Ele é muito fofo, cara. Eu vou fazer. Bom, enfim, vamos lá. Argentina. Dados econômicos reportados até agora em julho vieram todos verdes, tudo bonitinho. Vai ficar assim para sempre? Não, certamente vai vir algum dado ruim, mas mostra que a gente está tendo uma recuperação econômica na Argentina bem relevante agora. Venho falando há alguns meses, já que quase certamente o fundo da crise foi ali em fevereiro, março, abril, e agora a gente está tendo a retomada, então a gente pode ver nos dados o que está acontecendo aqui. Começando com ruim, aliás, começando com esse. Para quem não conhece, a UFM, a Universidade Francisco Marroquim, é das nossas, tem uma linha liberal muito forte, está fazendo um acompanhamento do Milei, do que está acontecendo na Argentina e tudo mais. Bom, então é para quem tá querendo fontes interessantes que tem de fato dados e não só a galera gritando assim, fascista! Acompanha o FM, tem relatórios muito bons. Vocês vão ter que hablar, inflaciona aqui um pouco, mas faz esforço aí, vai, né? Não é difícil, vai. Mas enfim, primeiro, dado ruim, não tem o que fazer, não tem o que falar. Ano a ano, produção industrial ainda não recuperou. Isso a gente pode ver nos dados mensais que tá uma figura um pouco diferente. Mas isso aqui ainda é uma consequência de recuperação de crédito, recuperação fiscal e tudo mais. A indústria vai demorar um pouco mais para voltar, outras coisas vão ter que voltar antes. Mas é importante olhar a noção disso e ver que não é uma coisa do Milei. Porque o que vocês vão ver reportado nos portais de esquerda por aí é: ah, olha só, no Milei tá caindo tanto no ano. Tá, mas quando você dá o zoom out, você fala, cara. A despencada começou lá em 2023 com o Fernandes. O que aconteceu é que o processo ainda não reverteu. Mas não é como se tivesse, pô, a Argentina do Fernandes fosse a Coreia do Sul e aí do nada. Não, não é o que a gente tá vendo. No mês a mês, teve alguns meses zerados, né? 0,3 para baixo, 0,2 para cima. Junho definitivamente não foi interessante, números de julho ainda a serem descobertos. O artigo é de 9 de agosto, então acho que talvez ainda vai demorar um tempo para vir os números de julho. Por isso que você pode falar, ué, mas você falou que estava tudo verde lá. É, mas isso aqui são os números de junho, calma. Mas, de resto, temos alguma estabilização aqui. A gente está indo do muito ruim pro excelente aqui na prática nesse artigo. Construção, de novo vocês conseguem ver, isso aqui é atividade do setor de construção. Vocês conseguem ver que a queda já vem do governo Fernandes, mas aparentemente o fundo foi encontrado. Aparentemente nós estamos numa quicada aqui. Agora, uma coisa interessante de notar na economia argentina é que construção não é a mesma de antes, porque o Milei congelou construções de obras públicas. Então isso aqui é basicamente o setor privado. Então é isso aqui. Quase certamente foi um efeito de choque de parar obras públicas, o que vai entrar dentro do PIB de construção. Então a retomada seria feita totalmente pelo setor privado. Agora, quando você vê no índice mês a mês, né, aqui a gente está indo no índice ano a ano, câmbio interanual, ok? Quando você olha no índice mês a mês, a conversa muda. Ok? A gente teve uma reversão brutal de março para maio. Um crescimento um pouquinho mais moderado ali em junho, ainda estamos a ver os números de julho, mas temos uma inversão de tendência aqui. Isso aqui deixa pra lá, mas índices proxy. Isso aqui é muito interessante de saber, Isso aqui é muito relevante da gente acompanhar, porque o PIB da Argentina vai sair uma merda esse ano e não tem o que fazer, vai sair zoado. Por quê? Porque como é que PIB funciona? Gasto privado, gasto estatal, saldo da balança comercial, investimento. Então você pode ter um PIB que variou zero no saldo final, mas ele cresceu no privado um monte e despencou um monte no público. Ou o inverso. Um dos fatores que gerou um crescimento de PIB do Brasil em 2023 foi o fato de que o Lula abriu um rombo de 200 e baulada bilhões de reais, o que expande o gasto público. Só que como o PIB não mede dívida ou alguma coisa assim, ele só mede quanto está sendo gasto, porque ele está presumindo que isso foi produzido ou comprado, isso cria um aumento de PIB artificial, certo? Se o Brasil abrisse uma dívida de 4 trilhões de reais de alguma forma mágica e comprasse isso tudo, sim, isso causaria um crescimento de PIB. É assim como se você sacasse o seu cheque especial inteiro e gastasse ele em bobagem, você também aumentaria o seu gasto mensal, e daí você pode dizer que porque você gastou isso tudo você é mais rico. Boa sorte tentando fazer esse argumento pro seu gerente do banco depois. Então, o que é importante vos entender é quais são os indicadores dentro da economia no setor privado que estão mostrando uma retomada. Certo? Que se você só olhar o número do PIB, como ele é muito agregado, você vai perder a granularidade, você vai perder os detalhes. Então, vamos pegar coisas que são indicadores interessantes. Uma que eu tô falando há bastante tempo aqui é despachos mensais de concreto. Não é só eu falando, tá sendo muito usado isso, porque, bom, tá falando sobre construção civil, tá falando sobre várias coisas aqui, vai mexer várias coisas da economia, está ligado a várias coisas diferentes, é um proxy bom, é um aproximador bom ali. Em verde aqui a gente tem no período Milei, teve um começo de ano ruim, né? Superando aqui 2020, claro, mas 2020 também sacanagem, né? Ok, para fins de fazer o básico, mas já está acompanhando, já está alcançando 2019, né? Que foi um ano, acho que, de referência mais interessante, numa retomada forte. E, de novo, vamos lembrar que isso aqui é puramente setor privado, quase, ok? Puramente pode ser uma palavra exagerada, mas é em grande parte, se não quase totalidade, setor privado. Obras públicas foram quase completamente congeladas, porque o Miller falou: cara, vamos terminar o que tá terminandinho, de resto, no hay plata para. Então, o fato de eles estarem conseguindo empatar aqui, empatar não, mas se aproximar de níveis de 2021 e 2019 só no setor privado é um número interessante. Outro também, carga ferroviária, quanto que está sendo transportado por mês? Ah, mas Rafael, isso pode ter mudanças, porque um carrilhão de milho gigantesco tem muito menos valor do que um carrilhão de TV, que é muito mais leve. Não, tá, eu entendo, mas a composição industrial da Argentina não mudou tão significativamente de um ano para o outro. Vai, vamos lá. Isso aqui, ao longo de décadas, daria problema, mas aqui, né? E, cara, temos uma alta. Isso aqui é expressivo, já supera 2023 por muito bem e está começando aí caçar outros anos. Então, é um indicador bom. Isso aqui é o melhor. Eu acho que esses daqui são os dois mais ok. Paita 1, crédito. Os indicadores de crédito em pesos, ok? Então, empréstimos bancários ao setor privado, em pesos constantes, antes que alguém venha falar de inflação e tudo mais, ajustado, tá? Dava para ver que tinha um capote, já, tinha uma queda já expressiva vindo de 2022 para cá. Isso aqui é bem aquela coisa, né? Como é que você quebra? Bom, primeiro muito devagar e depois muito rápido. Mas nós temos uma retomada, como eu falei lá, o fundo da crise foi fevereiro, março, abril, e uma retomada muito expressiva em maio, junho e julho de créditos sendo estendidos em pesos, mas principalmente crédito estendido em dólares. As reformas do Milei facilitaram muito contratos em dólar, operar em dólar, e por mais que ainda tenha o cepo cambial, que são os controles de moeda rolando, o dólar está começando a tomar conta da economia, então você tem uma dolarização acontecendo meio que indiretamente, digamos assim. E créditos em dólar saíram no patamar praticamente estacionado ao longo de 2 anos, para um crescimento muito expressivo aí de 3,5, 4 para 6,7 e ao infinito e além. Então, isso mostra mais uma desconfiança no peso, que é perfeitamente natural, mas mostra uma recuperada. E eu acho que é isso aqui que é o link que é importante a gente fazer. Para você ter a retomada da indústria lá em cima, ok? Indústria, para você retomar isso aqui é complicado. Você não casualmente reativa a sua indústria. Você precisa de umas condições um pouco maiores. Você tem um lag, você tem um tempo entre a retomada de crédito. Isso dá um efeito no setor produtivo, porque vamos lá. Você consegue o seu crédito em dólares ou pesos para falar, vamos investir, vamos produzir, vamos construir, vamos fazer alguma coisa, certo? Beleza. Aí isso vai para compras, aí de repente isso vai para logística, que é ferrovias, que é compras de concreto e tudo mais. Ok, mas até isso virar, isso vai se manifestar no sentido de construção e tudo mais. Mas até isso gerar uma nova atividade, saturar as produções industriais e tudo mais, e a indústria falar, não, agora nós temos não só uma alta de demanda da nossa capacidade, mas a gente tem uma confiabilidade de que a coisa vai continuar assim, que me justifica ativar ou reativar maquinário, comprar pessoas, entrar em contratos, comprometer, aí eu expando. Vai ter um lag aqui, cara. Não tem o que fazer. Isso aqui é a vida. Eu acho razoável esperar mais uns 6 meses até esse gráfico aqui voltar a ser uma coisa bonita. Mas eu acho que é um negócio legal para vocês verem como é que a economia funciona assim. Isso aqui é só para vocês também. Isso aqui é um outro artigo que eu não vou nem entrar, que é sobre as reservas de dólar da Argentina e tudo mais. Mas eu gostei muito desse gráfico, ele mostra o esforço fiscal que tá acontecendo. Então, isso aqui são os déficits em relação ao PIB que o governo Fernandes estava abrindo ao longo do ano, né? Então começava janeiro e terminava o ano ali em torno de 2 a 3% de déficit no PIB. E o Milei já tá cravando 1,1%. Então, doeu fazer isso aqui. Causou problemas, sim, e era a resposta para esse crash aqui. E é interessante ver isso na prática, porque quem já é macaco velho do canal lembra dos meus vídeos de Murray Rothbard, Mises, etc., de 4, 5, 6, 7 anos atrás, de que eles falam, pô, a receita de quando você tem uma crise é pau, não é para ficar, ai, vamos não sei o que, vamos gradualmente, vamos não sei o que, não, mano, é choque, deixa cair, corta esse negócio, ajusta, vai doer, vai. E rapidinho você volta para ter uma economia operante de novo. Tem alguns exemplos mais antigos na história de antes de Banco Central acontecendo, mas a gente está vendo isso na frente dos nossos olhos aqui. Aí é interessante ver. Do outro lado, nós temos a Venezuela. Também dados aqui da Francisco Marroquim. Eles também fizeram um acompanhamento aqui do que aconteceu na Venezuela, para a gente ter uma noção, né? PIB per capita constante dos países da América Latina. Então a gente tem a Venezuela antes do chavismo, então aqui é 98, né, que o Chávez entra. E é interessante lembrar também que o Chávez ele demorou um pouco para tirar as garrinhas. Ele não chegou e falou, ah, não. Ele foi fazendo uma transição, certo? Mas a Venezuela estava aqui seguramente entre os melhores países em riqueza per capita da América Latina. Aqui antes ele estava em primeiro, inclusive. E foi contra isso que a pessoa se rebelou. Uau, meu Deus, tá tudo. Vamos. Tá bom, tudo bem. Agora está como quarto mais pobre, parabéns. Enquanto vários outros países cresceram, ou mesmo que ainda, né, vergonhosamente aqui naquele padrão, daquele jeito da América Latina, lembrando que isso aqui está em logarítmico, a Venezuela teve uma despencada simplesmente brutal. Essa aqui eu achei fantástica. Aço. Produção de aço na Venezuela antes do chavismo. Então foi isso aqui que, né, o pessoal falou: pô, não dá. Isso aqui totalmente sem condição. A gente precisa se rebelar, nós precisamos de socialismo. Eu posso expandir minha câmera aqui, porque certamente não vai ter coisas do gráfico ocupando esse espaço. Em termos de milhões de toneladas, zerou. Parabéns. Praticamente zerou, né? Isso aqui foi a nacionalização da produção de aço. Parabéns. Zerou. Cimento. Produção de cimento na Venezuela. Não sei o que aconteceu aqui, acho que não interessa muito aqui, mas chavismo vem, demora um tempo para ele tirar as garrinhas e falar: bom, vamos de socialismo full mesmo. Aqui já estamos na transição para Maduro, Blau, tem uma retomada recente, mas convenhamos. Essa aqui eu acho que é uma das mais. Eu não sabia disso, e eu acompanho dados econômicos da Venezuela. Mas eu acho que isso é uma daquelas mais assim, se eu pudesse mostrar um gráfico para alguém defendendo a Venezuela, falando, não, porque é uma revolta, porque não sei o que, porque antes estamos sendo explorados, agora cresceu e não sei o que, eu ia mostrar esse gráfico aqui. Produção de petróleo na Venezuela. Chávez e Maduro nunca, nunca superaram a produção de petróleo anterior ao chavismo. Em termos de milhões de barris por dia. Nunca. Eles pegaram e dali para frente foi só para trás. E daí tem depois essa história. Não, mas depois tem as sanções da União Europeia. Claro, vocês viraram uma ditadura. Aí destruiu o país. Não, cara, já tava caindo pra caramba. Teve uma retomada recente. Mas isso aqui é o famoso golfinho em cima de uma árvore. Você não sabe como é que ele acabou lá em cima, mas você sabe que vai para baixo. Produção de carvão. Tem nem o que falar, cara, sabe? Investimento em porcentagem do PIB, inversiona. Você tem uma oscilação relativamente violenta aqui, mas depois de um tempo não tem mais investimento vindo na economia venezuelana e acabou. População, isso aqui é índice, tá? Então, assumindo que todo mundo saiu do 100, onde que eles estão agora? População é um daquelas, sabe? Pergunte para o seu professor comunista, quando o muro de Berlim caiu, as pessoas fugiram de que lado para que lado? Pessoas votam com seus pés. Não tem nem. Tem o que dizer, cara. E é curioso que você vê até que a curva da Colômbia crescendo enquanto a curva da Venezuela cai. O que será que aconteceu, né? As pessoas simplesmente fugiram. Então a população venezuelana cresceu 12% de 98, né, que é a entrada do chavismo para hoje. Enquanto todos os outros países têm um crescimento linear ou até a curva abre um pouco mais, que é por causa da migração da Venezuela mesmo indo para outros países. Não sei quem que é esse aqui que deu um tropeço aqui no meio do caminho, mas. Chutão, Haiti, mas não sei. Mas todo mundo que você vê o crescimento relevante aqui, enquanto a Venezuela as pessoas simplesmente fugiram. Refugiados por 100 mil pessoas por país de origem. Venezuela consegue produzir refugiados num nível de país em guerra civil. E você tem a desnutrição também. Então, qual era o nível de desnutrição na Venezuela? Recentemente deu uma caída, mas em relação à América Latina. Você pode perguntar, mas por que que deu uma caída? Tráfico de drogas. De 2019 para frente, o governo venezuelano integrou a sua economia e a estrutura do governo e do exército o tráfico de drogas. Boa parte da gestão do narcotráfico na Venezuela hoje é o exército, por isso que eles continuam leais ao Maduro. E hoje, o narcotráfico responde por mais ou menos 10% do PIB e 25% de toda a cocaína do mundo passa pela Venezuela de alguma forma. Então, deu uma entrada de dólares relevante. Mas isso é o efeito de socialismo. E por último, só deixando no ar, porque eu tenho certeza que a gente vai voltar isso aqui. Eu só tô deixando isso aqui para falar depois, eu avisei. Aumento de Selic volta a ser pauta em reunião do Banco Central. Com a inflação voltando a sair do controle, o fiscal saindo do controle, começa a se discutir de novo subir a taxa de juros. Então, PT e Gleisi adora ficar culpando o Campos Neto, falando que ele é sabotador e tudo mais. Se eu fosse Campos Neto, eu já tinha renunciado. Falado, não, tô, faz o que você quiser. Bota o Mercadante e a Gleisi Hoffmann para ser uma presidência coletiva aí do Banco Central. Caguei, meu irmão. Já que vocês querem isso, pode levar. Mas assim que ele sair, entrar o Galípolo, ou talvez não seja o Galípolo, talvez entre outro cara muito mais pombinha no lugar dele. Vamos ver. Baixa aí. Baixa aí. Real tá em 5,50, às vezes pega pra 5,60, quando deu aquela explosão lá no começo de agosto foi pra 5,80. Não tem vias de melhora. O Brasil tá às vezes com dificuldade de vender dívida, juros estão subindo. Baixa. Baixa esse fome. Eu vou adorar voltar isso aqui daqui, sei lá, 6, 12 meses e falar. Deu a lógica. Mas enfim, eu só queria dar essa acompanhada aqui. Não teve tantos dados econômicos do Milei nesses últimos um mês e meio, ou eu que fiquei mais off mesmo e não prestei tanta atenção, mas eu já estava com saudade de fazer uma atualização dos dados econômicos e dar um panorama para vocês, e eu vi que vocês estão gostando desse novo formato de vídeo, então é isso aí. Ah, e claro, antes que eu esqueça, vaquinha, doem para minha vaquinha. Dia 16 começa a campanha, vai ter live de lançamento da campanha meia-noite 2 do dia 16. Tema meia-noite eu te conto. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.